Bom dia, senadora Suplicy, senador Tasso Gereissati, demais senadores, senadoras, colegas desse debate. Queria agradecer o convite ao DIESE pela participação nessa sessão e registrar a importância desse debate. Queria começar dizendo que a abordagem sobre a reforma trabalhista é fundamental porque nós estamos falando da regulação das relações sociais de produção. E ao longo da história, especialmente nos últimos 100, 150 anos, as sociedades desenvolveram sistemas de regulação para que as relações sociais de produção pudessem ser feitas com certa intencionalidade. De um lado, garantir que a produção econômica tenha um incremento de produtividade e, de outro lado, que elas possam ser realizadas com proteção social, dado que há um desequilíbrio estrutural na relação entre o trabalhador e a empresa contratante. E aí o Hélio tem toda a razão quando ele diz que cada contexto histórico e nacional construiu naquele contexto o seu sistema de relações de trabalho e de regulação das relações sociais de produção, com uma legislação e com um sistema de negociação que estabelece a relação de composição das regras das relações de produção. Mais lei, mais negociação, cada contexto histórico define. E aí um ponto fundamental, por algum nível de pactuação social. Portanto, sempre a construção dos sistemas de relações sociais de produção é resultado de algum nível de pactuação. E aqui tem o primeiro problema com este projeto. Este projeto não é resultado de nenhum processo de pactuação social das regras que vão reger as relações sociais de produção. O Poder Executivo tomou a iniciativa de encaminhar para o Congresso um projeto de lei com meia dúzia de aspectos controversos. O Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados, toma a iniciativa de apresentar um projeto radical de mudança do sistema de relações de produção no Brasil. Em duas semanas, comunica o projeto e vota, sem nenhum debate. Como que nós podemos imaginar que as regras que vão reger uma relação social para construir acordo é feita sem a construção de um pacto para reger as regras que vão elaborar as relações sociais de produção? Ela é uma imposição às partes de uma nova regra. E aí eu quero resgatar três coisas do ponto de vista histórico. Eu tenho 40 anos de trabalho junto ao movimento sindical. Participei, no governo Itamar Franco, do Fórum Nacional do Contrato Coletivo, no qual o ministro Barelli conduziu durante quase 6 meses um debate com empregadores e trabalhadores sobre as mudanças no sistema de relações de trabalho. Participei de várias negociações do governo Fernando Henrique para as mais de 40 leis elaboradas e aprovadas aqui no Congresso que flexibilizaram o direito do trabalho. Participei, em 2003 e 2004, de mais de 500 horas de negociação multipartite, empresários, trabalhadores e governo, para construir um projeto de reforma sindical. E eu posso dizer, com toda segurança, que nós temos acordo em várias coisas. Nós temos acordo de, primeiro, de que nós estamos maduros no Brasil para estabelecer uma nova relação entre o que é legislado e o que é negociado. Então, nós acreditamos que é importante a valorização da negociação. Temos acordo. Temos acordo também que, para a valorização da negociação, é preciso nós fortalecermos a capacidade das entidades representativas de interesses coletivos, trabalhadores e empregadores, que elas sejam altamente representativas. Temos acordo também que o processo de negociação tem que ser feito em um ambiente de equilíbrio de forças, e que há uma desigualdade entre o contratante e o contratado. Temos acordo também que nós queremos que o resultado do processo sejam acordos ou convenções com alta segurança jurídica para as empresas e para os trabalhadores. E temos acordo também que nós todos queremos que os conflitos tenham solução voluntária e ágil. Sobre isso nós temos acordo. Entretanto, este projeto, que é apresentado com esses fundamentos, vai no sentido contrário desses fundamentos. Porque um sistema de relações de trabalho tem que pensar o sujeito de representação, que nós dizemos aqui que é o sindicato, o processo de negociação, os instrumentos da negociação e a substância, lei e acordo. E qual é o equilíbrio que nós queremos ter entre quanto da lei ou quanto do acordo? Há um sentido que está sendo apresentado que nós queremos migrar mais da lei para o acordo. E há um relativo debate no movimento sindical que pode fazer sentido isso. O Paulinho mesmo disse, creio eu, disse ele, que gostaria que mais a negociação ocupasse sobre o direito do que a legislação. Bom, para isso nós temos que redesenhar o sistema de relações de trabalho. Nós temos que dizer o que é o sindicato e como ele é representativo, qual é o processo de negociação na relação capital e trabalho, quais são os instrumentos que derivam e sobre qual objeto que ele pode construir. Esta proposta de reforma enfraquece o sindicato, fragiliza a negociação, reduz o objeto da negociação e estabelece um sistema de segurança jurídica às empresas. Ele intencionalmente desequilibra a relação. Por quê? Porque há uma intencionalidade clara no contexto das reformas que se apresentam nesse momento no país e para a estratégia que está em curso, que é necessário constituir uma base institucional que permita uma redução estrutural do custo do trabalho. E para isso o projeto é perfeito. Ele permite uma redução estrutural do custo do trabalho. Como disse o Godinho, ele não retira imediatamente nenhum direito. Ele é inteligente, ele cria um processo que permite uma redução estrutural e permanente ao patamar necessário do custo do trabalho, para que nós, integrados internacionalmente, possamos competir com o custo do trabalho que for necessário, chinês, nigeriano, não importa qual. As nossas instituições hoje, com todas as suas fragilidades, seja a justiça, seja o sindicato, é uma trava a essa redução. E aí nós fazemos com a informalidade e com a rotatividade. Então, a história mostra que nós temos diálogo social suficiente para fazer mudanças. Do jeito que está feito, não está sendo feito a partir do diálogo. E vai ser um desserviço a esse sistema. Porque a história mostra que essa construção social é resultado de diálogo e de pactuações. Ou é resultado de muito conflito, cujo custo social para regular lá na frente é muito caro. Então, a primeira coisa é que se nós vamos mexer, e essa mexida pode significar um aguçamento dos conflitos, o custo social e econômico para corrigi-lo lá na frente pode ser muito alto. A segunda dimensão importante desse nosso debate é que se nós queremos construir essa intencionalidade, valorizar a negociação, fortalecer os sindicatos, solução voluntária e ágil dos conflitos e segurança jurídica, nós temos que repensar o sistema. Temos que fortalecer os sindicatos e, no caso, uma representação forte dos sindicatos no local de trabalho é fundamental. Fala-se que na Alemanha tem 16 sindicatos, só que não se fala que esses 16 sindicatos têm de 60 a 100 mil organizações sindicais no local de trabalho eleitas a cada 3 anos. Ninguém diz isso. Ninguém diz isso, que a base de negociação disso não são 11 mil sindicatos. Talvez são 100 mil sindicatos no local de trabalho, para comparar economias grandes. Ninguém diz que a saída econômica da Alemanha foi uma saída negociada com os sindicatos de acordos que conduziram a Alemanha à superação da crise, diferente de outros países, pactuadas com os sindicatos. Porque esses sindicatos têm um enraizamento na base social e econômica que permite eles construírem acordos de validade geral. Há acordo no local e acordo nacional e acordo intermediário. Qual é o sistema que nós queremos? Nós queremos um sistema que pactue acordos no local de trabalho? Temos que ter um instrumento, se é para negociação, para fazer essa pactuação. Por que que o projeto intencionalmente diz que a organização que vai pactuar no local fica proibida de ter a participação do sindicato? se o objetivo não é retirar o sindicato desta capacidade. Bom, se nós queremos uma organização capaz de pactuar, o sindicato tem que ter sua representação no local e uma organização coerente com ela. Os instrumentos devem ser coerentes e o sistema de relação deve ser coerente. Por que nós temos medo da ultratividade? Por quê? Por que a ultratividade faz mal? Nós temos que responder a essas coisas. O projeto responde a priori. Quanto do que está na legislação pode vir para a negociação? Esse é um acordo que nós temos que construir. Um projeto de reforma, e quando nós discutimos, por exemplo, o projeto de reforma no Fórum Nacional do Trabalho, em 500 horas de negociação, a principal conclusão que nós chegamos é que mais importante do que o produto final é o processo de transição. Mais importante do que o modelo final é como nós transitamos do modelo atual para o novo modelo. A transição ajuda a desenhar o modelo final, e ele pode ser, inclusive, construído durante o processo de transição. De tal forma que o resultado final seja um processo de acúmulo da experimentação que resulta em um padrão novo de relações de trabalho. Mais negociação, menos legislação. Mais fortalecimento do sindicato, mais negociação, mais instrumentos específicos ou gerais. Então, precisamos ter claro que se nós queremos fazer, e nós temos afirmado há décadas, nós precisamos modernizar o nosso sistema de relações de trabalho. Estamos satisfeitos com ele? Não. 40% da força de trabalho não tem proteção sindical, vive na informalidade e provavelmente não terá proteção previdenciária. Este projeto aumenta a exclusão do acesso à previdência, precariza, fragiliza. Então, se é isso que nós queremos, nós estamos no bom caminho. A previdência ficará equilibrada, não vai ter aposentado, nós vamos diminuir o número daqueles que acessam a previdência, ela se equilibra. Mas não me parece que seja este o nosso objetivo. Se nós queremos favorecer a negociação, fortalecer o entendimento, favorecer a pactuação, nós precisamos ter um sistema coerente com essa nossa intenção. Estamos dizendo, estamos maduros para superar aquilo que a CLT dizia de hipossuficiência na relação entre trabalhadores e os empregadores, dando maior capacidade política para que os trabalhadores determinem o modelo de relações de trabalho. Criamos instrumentos para isso. O projeto não faz isso. Se nós queremos ter um sistema de mediação, e é disso que nós estamos falando, que permita com que as relações de trabalho sejam relações que sustentem uma estratégia de crescimento econômico, assentado na agregação de valor, assentado no incremento de produtividade, assentado no fortalecimento do mercado interno pela geração de emprego e pela geração de salário, o sistema tem que ser coerente com esses princípios. Ele tem que expressar esses valores. O projeto não pode ser um atalho para permitir que as empresas tenham legalizadas as inúmeras formas de trabalho precário. Então, é evidente que um projeto como esse, na medida que faz essa afirmação indireta, ela induz a uma visão do que nós seremos como sociedade e como economia. Nós não seremos, como somos, uma das maiores economias do planeta, uma sociedade desenvolvida, se não tivermos capacidade de imaginar um sistema de relações de trabalho que seja capaz de dar suporte ao crescimento econômico, ao crescimento da produtividade e à sua repartição, pelo emprego e pelo salário e pelas políticas sociais. Esse projeto não está preocupado com nada disso. Para que nós tenhamos condições, é preciso fazer um outro projeto. A nossa primeira sugestão, para terminar, era que nós pudéssemos elaborar de forma multipartite, sob o comando do Congresso, um verdadeiro projeto de modernização das relações de trabalho no Brasil, chamando os empresários, os trabalhadores, o Poder Executivo, a Justiça, e dissermos, está aqui o projeto, 2, 3, 4 meses de trabalho, nós elaboramos, nós já fizemos isso. Em segunda parte, que nós pudéssemos ter, a partir dessa formulação, as escolhas dos caminhos que nós queremos trilhar enquanto sistema de relações de trabalho que dá suporte ao nosso desenvolvimento econômico. E que nós tivéssemos a clareza pela experiência histórica e internacional, que nenhum tipo de modernização desse tipo gera emprego. O que ele faz é dar sustentação a que uma economia orientada para a intencionalidade de um sistema que fortalece a relação capital-trabalho é capaz de sustentar transformações econômicas e sociais no longo prazo, que para uma economia desenvolvida gera emprego e gera salário. Se nós errarmos na direção, nós afundamos a nossa economia. Se nós errarmos na direção, nós aumentamos a pobreza. Se nós errarmos na direção, nós aumentamos os conflitos no espaço de trabalho. Talvez daqui a alguns meses ou anos estejamos aqui discutindo as graves crises no interior das empresas que um sistema frágil de relações de trabalho não permite mediar. Não me parece que é isso que o Brasil precisa. Por isso, a urgência de nós darmos um outro...